Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Feliz Natal, Mulheres Positivas! Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todas vocês que nos acompanharam nesse ano de 2021. Vocês que estiveram ao nosso lado, aprendendo, acompanhando e tirando uma lasquinha dessas mulheres tão inspiradoras. A próxima vez que estarei aqui com vocês será em 2022. Então quero aproveitar para desejar para vocês uma virada incrível, com muito amor, saúde e felicidade. E que em 2022, você, mulher positiva, possa viver em paz, com mais qualidade de vida, amor e a certeza que estamos alocando nosso tempo no que realmente importa. Aprendi que não podemos alocar o nosso bem mais precioso com coisas que não fazem bem. Então, meu conselho para você é: vamos focar no que realmente importa e deixar o que não nos faz bem longe de nós. Vamos lembrar também que 90% do que nos acontece é como reagimos e não o que realmente acontece. Eu e o meu time maravilhoso aqui da Jovem Pan preparamos um presente para vocês. Uma retrospectiva dos ensinamentos mais valiosos dessas mulheres maravilhosas que transbordam informação e conhecimento. Bora entrar em 2022 com o pé direito? Começamos o ano de 2021 com ninguém mais e ninguém menos que a CEO da Liu Lara, Márcia Esteves. Ela que se tornou CEO aos 34 anos e explica por que devemos encarar os feedbacks como um presente e não uma reclamação. Solta aí, diretora.
Feedback é um presente. E eu acho que a gente tem uma cultura que feedback é problema. E é o contrário. E eu aprendi isso muito cedo, porque eu tive uma gestora mulher que me disse: feedback é um presente. Sente, respire, absorva e veja se te serve ou não. Se não servir, siga em frente, se servir, se torne melhor todos os dias.
Depois dela, recebi a absolutamente inspiradora Cris Rodrigues, CEO da Rinode.
Ter um ambiente onde a equidade, ela seja uma verdade. É isso que a gente fala muito no Pérolas. A outra coisa é óbvio, né? É você colaborar com a capacitação, o estudo, o desenvolvimento das mulheres, para que elas possam também desenvolver uma carreira. Porque o que eu faço, o que as minhas meninas fazem, o que minhas mulheres fazem, Fabi, é uma carreira dentro do empreendedorismo. Então, eu preciso que elas se capacitem, se tornem profissionais melhores. E acho que não tem como você falar do ano e você não falar que é preservar a integridade física da mulher, é você falar sempre sobre as questões de assédio, as questões de não assédio, né? O que que é assédio? Nós falamos abertamente sobre todas as causas do assédio, da violência. Falamos sobre Maria da Penha o tempo todo.
Também recebemos a executiva brilhante do LinkedIn, Érica Firmo, para nos ensinar como usar a plataforma a nosso favor.
Eu gosto de dizer que o LinkedIn é uma rede de oportunidades, né? Porque alguns profissionais têm essa visão que o LinkedIn está ali para procurar um emprego. Mas não é só isso. Você pode usar o LinkedIn para trabalhar a sua imagem profissional, para desenvolver uma habilidade nova, para fazer networking, para se conectar. Então, assim, é um mundo de possibilidades.
Seguimos com a minha amiga Marcela Kanner, maravilhosa da Riachuelo, que nos contou detalhes sobre a sua negociação com apenas Donata Versace.
Eu tava super nervosa, imagina, assim, nunca tinha tido nenhuma experiência nem parecida. E a gente começou, sentou numa mesa com o pessoal lá da marca mesmo para negociamos. Aí depois teve uma hora que ela entrou mesmo, né? Assim, ela é uma figura.
Arrasadora, batendo a porta.
Chegou. Ela é super simpática, gente. Ela é assim, super impressionante. Ela foi muito, muito, muito simpática mesmo. E ela entrou, mas assim, todo mundo ficou em pé. Aquela pessoa, assim, super diferente, super bem vestida, né?
Magra, bronzeada,
com inglês super macarrônico. E eu assim, ai, eu preciso entender, eu preciso, tipo, responder, assim. Ela fala inglês bem italiano.
E pra mudar de mercado, convidamos uma executiva absolutamente competente, Heloísa Gladi, da Hackett, para falar sobre o universo da limpeza.
É comprovado que as mulheres não negociam tão bem quanto os homens no ambiente corporativo. Os homens se vendem super bem, eles se super valorizam a todo momento, pedem aumento sem problema nenhum, com a maior naturalidade. Eu acho isso muito legal. As mulheres têm que fazer a mesma coisa. Não vamos esperar que alguém reconheça. A gente tem que criar os momentos. Então, criem os momentos e as coisas vão acontecer mais rápido.
E a próxima convidada tem empreendedorismo na veia. A mulher de fibra Raquel Teixeira, da Ernst & Young, que é responsável também pelo programa Winning Women.
A jornada de empreender é uma solidão. Né, você se sente sozinha muitas vezes, não é fácil, não existe caminho fácil. Eu, quando tinha 20 anos, o meu sonho era ser uma pessoa de muito sucesso e reconhecida. Eu não sabia se era empreendendo ou se era como executiva. E a verdade é que, independe do caminho que você quer seguir, os dois caminhos, eles têm complexidades e você precisa se capacitar.
Depois disso, tive o prazer de receber a CEO da Procter & Gamble, Juliana Azevedo.
Eu sou mãe, eu sou filha, sou esposa, sou executiva, sou estudante de vários assuntos que eu quero aprender. E para isso, eu tenho que estar muito organizada. A minha equipe diz que eu não vivo a semana. Eu entro na semana executando.
E não poderia faltar o nosso hall mais que estrelado, uma das 25 mulheres mais poderosas do mundo. Segundo o Financial Times, Luiza Helena Trajano.
O medo, ele é relativo até a hora que você começa a fazer. A hora que você começa a fazer, você vence muita coisa do seu medo.
Recebemos também a CEO da Adidas, Flávia Bittencourt, que nos contou sobre os preconceitos e os riscos que tomou em sua carreira de muito sucesso.
E foi super interessante nesse evento, porque depois teve um jantar e eu sentei na frente de um senhor, um argentino, e ele falou: "Você é do Brasil?" Eu falei: "É, sou da Adidas Brasil." Ele falou: "Puxa, eu soube que mudaram o presidente da empresa, você me apresenta depois?" E eu falei: "Sou eu mesma." E a reação dele foi: "Mas você é mulher." E eu falei: "Daí?"
Recebemos também a nossa Brooke Shields brasileira, a Paula Costa, executiva da Coca, que acabou de ser transferida para a Suíça.
Que o que a gente quer, a gente almeja, com muita garra, a gente consegue.
Depois disso, recebemos uma grande executiva, a Regiane Bueno, da Coty, que foi uma das nossas grandes patrocinadoras do Prêmio Mulheres Positivas 2021.
Quando eu comecei a trabalhar, né, na área de marketing, era tudo tão apaixonante, né? Eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que naturalmente as coisas foram acontecendo. Então, acho que assim, o brilho no olho, a vontade de fazer acontecer, fez com que, né, eu chegasse à posição que eu tô hoje.
Tive a honra de receber a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do nosso país. E ainda tive o privilégio de ser apontada como a mulher que ela admira.
Uma homenagem especial a você, que é comunicadora, e a todas as comunicadoras que fazem tão bem esse trabalho aí na mídia brasileira.
Depois disso, discutimos a pandemia com a médica, a doutora Caroline Reigada e a advogada Isabela Borges.
A mulher está muito mais vulnerável agora nesse momento, porque marido em casa o tempo todo, né? Rotinas de maior estresse, porque muitos perderam o emprego. Então existe toda uma questão por trás que coloca a saúde psíquica familiar à prova. Por isso que é tão importante que nesse momento a gente adote cuidados para preservar a saúde psíquica de todos os integrantes da família, em especial da mulher, né, que é a base da família.
E recebemos também o primeiro homem no programa Mulheres Positivas, Pietro Labriola, presidente da TIM, para discutir o que os homens estão fazendo em prol da diversidade e inclusão. Para comemorar o Dia da Mulher, tivemos um programa mais que especial e demos o prêmio de R$10 mil para nossa grande vencedora.
O que te faz ser uma mulher positiva?
O que me faz ser uma mulher positiva é a minha independência, eu sou muito independente.
A chance de crescer cada dia mais e ter oportunidades que agora, nessa época, estão dando cada vez mais para as mulheres.
É encarar a minha vida como um desafio e não como um fardo. Saber que dificuldades vêm, mas que eu sou capaz de enfrentar todas elas.
Poder correr atrás dos meus objetivos, ser independente, correr atrás dos meus sonhos.
É acreditar que a gente cada vez mais está conquistando mais espaço na sociedade, que a gente está cada vez superando mais as diferenças em relação ao homem.
É acreditar no meu potencial e conquistar o que eu almejo.
Ver exemplos de mulheres muito próximas da gente, conquistando as coisas, conquistando tudo que elas gostam, os sonhos dela.
Eu sou muito de olhar para o céu e agradecer. Isso me mantém positiva. A minha família, é claro.
Minha família, que me ajuda muito, me faz
acordar no dia seguinte.
Sempre ver o lado bom, mesmo nas dificuldades e mesmo nas situações mais difíceis.
Eu aprendi a ser assim através da minha mãe, que é uma guerreira, uma batalhadora, então é através dela que eu sou o que eu sou hoje.
E pensar em conquistar minhas coisas, ser independente.
E acredito que seja isso, a independência da mulher hoje.
Recebemos também a diretora de Diversidade e Inclusão da Nestlé, Ellen Andrade, e o Tami Miranda para falar sobre a mudança de sexo.
Acho que o diálogo é muito importante. Muitas pessoas não sabem o que é um transexual, não sabem o que é um transgênero. Então, quando elas não sabem, às vezes elas agem com preconceito, mesmo sem querer. Dando uma opinião errada, dando uma opinião que vai agredir, que vai machucar a pessoa. E talvez ela não queira agredir, machucar a pessoa, ela só é desinformada. Mas também entendo que essas pessoas que não entendem deveriam procurar saber sobre, porque tá aí, existe, existe mais do que elas pensam. E respeitar o próximo é importante de todas as formas, com todas as diferenças. Todos nós somos diferentes. Então, a gente respeitar o próximo, eu acho que tem que ser o primordial.
Ai, eu tô chateada que o nosso tempo tá acabando e eu não vou conseguir mencionar todas as mulheres maravilhosas que eu tive o privilégio de receber. Mas eu não poderia deixar de mencionar uma série mais que especial que desenvolvemos para as Olimpíadas, com o patrocínio da TIM. Recebemos a Ana Patrícia do Vôlei, a CEO da Confederação Brasileira de Rugby e as velejadoras medalhistas de ouro.
Ser mulher hoje é uma responsabilidade muito grande, mas eu acredito também que uma honra muito grande. Nós temos um papel importantíssimo, né, na construção da sociedade, da educação da sociedade que a gente tem hoje. E eu acho que a única forma que tem de eu falar, né, sobre a mulher, da nossa missão, é o que eu sempre falo para todas. Nós temos o papel de mudar o mundo e também temos esse poder nas nossas mãos, porque nós mulheres podemos sim ser e fazer o que quisermos.
Essa curiosidade, Haline, porque como é que você escolheu entrar no rugby? Porque é o que a Mari falou. Que exemplos de mulheres que você teve aí na sua infância que te inspiraram? Você sempre gostou de rugby? Porque você jogava, você praticava outro esporte antes, né? Como é que você chegou no rugby?
Conheci muitas meninas que faziam parte da seleção brasileira na época. E já foi um grande momento, assim, pra mim. Eu falei, caramba, isso é muito mais próximo do que eu imaginava, né? Sempre pratiquei esportes, mas nunca fiz parte de um clube, nem mesmo pensava em fazer parte da seleção brasileira. E quando eu comecei a ter esse contato direto com elas, foi quando eu comecei a criar esse sonho dentro de mim, né? Falei, esse sonho existe e ele está muito mais perto do que eu pudesse imaginar na vida.
Eu acho que uma mensagem que eu passo é que elas sonhem, corram com muita garra atrás de tudo que elas querem. Com bastante força, com bastante gana, com bastante garra, sem se limitar. Eu acho muito importante a gente ter em mente, nós mulheres temos um pouco, às vezes, a tendência de diminuir a gente, né? De achar que nós não estamos prontas, que nós não somos boas o suficiente, mas o fato é que a gente nunca está pronta, né? A gente tem que dar as caras, se jogar, e a gente vai conseguir, né? Tendo confiança, se preparando, se estruturando, a gente vai conseguir.
A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria de todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, de fazer um curso, se formar e encontrar sua vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso não. Olha só o recado que a Isa tem para todas nós.
Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet.
Viu só, mulheres? É possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Depois disso, juntei algumas mulheres mais que poderosas em um programa só, com a Dani Caxix, Ana Castelo Branco, Carlinha Galhardo e Andréa Dantas.
Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? No papel de CMO, a gente pode levar uma mensagem que ela reforça o estereótipo negativo ou, na verdade, a gente usa o privilégio que as marcas têm de chegar na casa de milhões de brasileiras e brasileiros para promover uma transformação e uma reflexão sobre o papel da mulher, né? Durante muito tempo, a propaganda retratou a mulher num lugar que era o lugar da mulher menos empoderada, da mulher mais submissa. E a gente sabe, existem estudos que mostram que 70% das mulheres não se veem representadas na propaganda brasileira. Então, o nosso papel é muito importante. Eu acho que é super importante também a parceria que a gente tem com agências, e aqui eu posso falar de uma parceria que a gente tem com a BTC, com a Andréa. Andréa é a nossa principal criadora de campanhas para Equilibre, e que é uma marca que hoje faz esse trabalho de justamente provocar uma discussão de qual é o papel da mulher na sociedade.
E eu acho que essa parceria entre cliente e agência é fundamental, né? A gente precisa ter a coragem do outro lado para poder a gente conseguir fazer coisas diferenciadas. E a gente só consegue fazer realmente uma comunicação com propósito se a gente tem essa parceria do outro lado também. E eu acredito muito que é a única maneira que a gente tem hoje em dia de conectar com a nossa audiência, de conseguir construir alguma mudança para o futuro. Eu acho que a mudança está nas nossas mãos. É na mudança de hábito do dia a dia, é na mudança de... como sociedade, é impossível hoje a gente pensar em comunicação de marcas sem pensar no contexto que a gente vive.
Bom, eu acho, primeiro de tudo, a gente está num papel de liderança num mercado tão, eu não diria machista, mas eu diria construído por líderes homens, né? Então a gente vê, quando você pensa em publicitários famosos, sempre vem um nome de um homem, né? Então, a maioria deles, né? Então é um mercado construído ou liderado por homens. Então a gente poder ter essa chance de agora nós estarmos podendo mostrar a nossa hora de falar, né? Qual é a nossa opinião? Por que a gente foi tão reprimida tanto tempo, mas que agora a gente pode falar e mudar tantas coisas? E por isso que a gente está vendo tantas coisas maravilhosas sendo de fato mudadas, né? E feitas diferentes. Então, além de eu poder representar tantas mulheres que trabalham na agência e eu estar ali no papel de board, claro, mas ser a mulher que vai representar todas, que me dá muito orgulho, uma coisa que eu gosto muito de falar não é pelo fato de eu ser mulher que eu estou ali, né? É pelo fato de um trabalho bem construído. Então, o trabalho levou todas nós aonde nós estamos, né? Não o fato da gente ser mulher.
Feliz. É um prêmio que eu valorizo demais. E eu não sou uma pessoa muito de prêmios, mas eu valorizo muito o Woman to Watch pelo seguinte: é um prêmio que considera não um jovem específico que você fez, mas sim toda a sua carreira, né? Tudo que você já fez na sua carreira e o que ainda vem pela frente, né? Ou seja, as pessoas observarem o trabalho que você ainda tem muito chão pela frente. Então, por isso eu fiquei tão feliz com essa indicação, muito feliz de fazer parte desse grupo mega seleto, enfim, que tem Dani Caxix, uma woman to watch mais experiente do que eu, depois a Dani vai falar um pouquinho, mas muito feliz, é um grupo onde a gente troca muitas ideias, a gente levanta muito a moral uma das outras, né? A gente tem efetivamente um grupo no WhatsApp onde a gente troca ideias, a gente discute assuntos importantes, então eu fiquei muito honrada.
Recebi com muito orgulho a garota propaganda do aplicativo Mulheres Positivas, a Isa, uma das mulheres mais inacreditáveis desse país.
Ter uma mãe educadora fez completa diferença na minha paixão pelos estudos e pela conscientização, né? De que era o estudo, que era a educação que iria abrir portas para mim. Então, o estudo, a educação sempre foi um assunto principal na minha casa. A minha mãe, ela é formada em História da Arte, mas é educadora, né? Professora de artes e de música. Então, como uma pessoa criativa, por exemplo, ela sempre me estimulou muito, sempre me deu muitas ferramentas para que eu pudesse criar em casa, me sentir confortável criando e me testando, sabe? Então, a minha mãe, ela tem uma grande influência nessa minha vivência, né? De estudo.
E a absolutamente musa gravidinha, Rafa Brits, que eu sou super fã.
E eu sou assim, eu não tenho vergonha de dizer do meu sonho, assim, sabe? Se hoje eu falar, gente, eu quero ser governador, qual o problema? sabe? Eu acho que todas as pessoas que chegaram ao sucesso, que é algo muito relativo, claro, né? Para cada um, mas ao seu sucesso, ela não teve vergonha de falar para quem quer que seja onde ela queria chegar.
E qual que é seu sonho hoje?
Hoje, o meu sonho, assim, é muito engraçado, porque quando as pessoas acham que eu me estabilizei numa coisa, eu já estou pensando no próximo passo, assim. Então, assim como o meu sonho já foi, né, trabalhar na televisão, ser apresentadora da Globo, depois eu abri agora a minha escola, né, de autoconhecimento para mulheres. Agora, eu estou pensando muito como eu posso transbordar isso para a sociedade, para trabalhos mais sociais. Então, estabelecendo a minha empresa, né, que querendo ou não, eu tenho que fazê-la lucrar como uma empresa mesmo, né, é privada. Mas agora eu quero ver como que eu consigo respingar aos poucos o meu conteúdo em projetos sociais.
E com o final do ano se aproximando, recebi uma atriz que admiro muito, a Mari Rios, que é inspiradora, batalhadora e vencedora. Porque na época era assim, o must, você estar numa Malhação, ter 20 anos, estar numa Malhação, assim, você conseguiu chegar onde você queria na sua vida inteira.
É isso. E eu tinha esse objetivo, assim, eu queria muito fazer Malhação. E quando eu me mudei pro Rio, eu fui pro Rio com 18 anos, e eu fui com a cara e com a coragem. Eu não conhecia ninguém. Não tinha o que chamam de padrinho, né? Você tem alguém ali dentro da televisão que vai apresentar? Não, não tinha nada disso. Então eu consegui uma república pra eu morar nessa república com mais três meninas. E eu dividi a beliche com uma delas. E me matriculei numa escola de teatro. E pra eu me manter no Rio, porque os meus pais não tinham condição, então eles conseguiam pagar a minha escola de teatro. E para eu me manter, eu vendia bombom, eu panfletava.
Muito maravilhoso.
Eu panfletava em porta de festa, eu panfletava na praia.
Também a lendária jornalista Leda Nagli e a visionária Solange Frazão. Tive também o privilégio de conhecer a sede da CETESB aqui em São Paulo e a sua presidente absolutamente brilhante, Patrícia Iglesias. E para falar sobre o universo da moda, recebi mãe e filha Carla e Gabi Silva Varoli, da Corello. Duas mulheres determinadas, vencedoras e talentosas.
E a Corello sempre foi muito próspera. Ela cresceu de forma orgânica, com meu pai sempre à frente, junto com meu avô. E depois meu avô faleceu, ficou meu pai. Eu e meus irmãos entramos no negócio e ficamos lá vários anos. Eu sempre trabalhei lá, eu nunca tive um outro trabalho. Mas eu comecei muito cedo, eu comecei, acho que eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar lá, desde criança. Então, assim, na época do Natal, 15 anos, eu ia vendendo crediário, sabe? Tinha crediário na época, imagina. Você nem sabe o que é crediário.
Não, eu sei, mas sim, então, minha ignorância não chega lá. Tá?
Não, é porque, assim, é uma coisa que mudou tão rápido. Mas enfim, outros tempos.
Mas você sempre amou trabalhar?
Mas eu sempre amei trabalhar, eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar lá e eu nem sei de onde veio tanta certeza.
Recebi pela segunda vez a parlamentar Tabata Amaral, que é uma das pessoas mais inteligentes que conheço. Estive com a vice-presidente de marketing do Boticário, Renata Gomide, que é uma personagem fantástica, e um grande amigo, Eduardo Fonseca, diretor de temas institucionais do Boticário. Recebemos também a executiva Adriana Reco, da Huawei, e a Manu Carvalho, que estreou um programa incrível no YouTube da Pan, o Deu Match. E para comemorar Outubro Rosa, recebemos a modelo internacional Fernanda Mota, que nos contou sobre a sua experiência ao viver o câncer de mama, trazendo dicas de autoexame e resiliência ao combater a doença.
A pessoa que recebe esse diagnóstico, ela não gostaria de recebê-lo, né? Foi um momento bem diferente na minha vida, muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um momento que eu liguei a chavinha, assim. Eu entendi que existem coisas na vida que a gente não pode voltar atrás. Elas vão acontecer e você não tem como voltar atrás. O que você tem que fazer é seguir
tocando
o barco. O que aconteceu, além do diagnóstico, muita coisa aconteceu na minha vida, internamente, fisicamente. E eu entendi também que eu faço parte de um grupo que posso passar muita informação para as pessoas. Posso
inspirar outras pessoas.
E desmistificar o nome é uma coisa que eu quero muito fazer, pelo simples fato que quando você recebe um diagnóstico, primeira coisa que você... A palavrinha já te coloca para baixo. Eu sou muito positiva, né? E eu acho que isso fez muita diferença no meu tratamento. Eu acho que isso... A cabeça da gente é 50% de qualquer... em qualquer situação, ela vai reger pro positivo ou pro negativo, principalmente quando você está fazendo um tratamento para uma doença tão séria. A cabeça faz toda a diferença. E o nome, eu percebia com outras pessoas que estavam vivendo naquele momento junto comigo, que você começa a andar numa comunidade, né, participar de uma comunidade de um assunto que você está vivendo, então você conhece muitas pessoas que estão vivendo a mesma situação. E eu percebi que esse nome, ele fazia muita diferença no tratamento das pessoas. Porque ele não é uma sentença de morte, né? O câncer é uma doença muito séria, muito forte, mas ela não necessariamente é uma sentença de morte.
Em épocas de Fórmula 1, recebi a empresária e empreendedora Regina Yasbeck, que nos contou mais sobre as dinâmicas de cargo da Fórmula 1 e como é ser mulher nesse mercado do automobilismo. E para comemorar a medalha de ouro conquistada pela Rebeca, nada melhor do que trazer ela mesma para nos contar sobre como foi essa experiência e a importância da saúde mental nos esportes e na vida.
Difícil, porque além dos problemas que a gente tem fora do ginásio, a gente também tem os nossos problemas dentro do ginásio. E eu acho que a visão que as pessoas têm de fora, né, é que na nossa vida é tudo muito perfeito, porque para as pessoas que praticam esporte de alto rendimento, é tudo sempre muito regrado. Você tem hora para dormir, você tem hora para acordar, você tem hora para comer, você faz tudo muito certinho, sabe? Você tem uma disciplina que exige muito de você, e é uma coisa sua, você com você mesmo, porque ninguém vai poder fazer por você. Só que também é muito difícil de lidar. Então, o fato de eu ter a minha psicóloga fez toda a diferença em todo o meu processo, nas minhas lesões, nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos difíceis. Eu acho que por isso eu cheguei tão bem em Tóquio. A pandemia tá sendo uma coisa muito ruim pra gente, mas no meu profissional foi bem importante pra mim, porque eu descobri muitas coisas sobre mim, o que eu precisava melhorar, o que já estava bom, o que eu tinha que fazer, sabe? Foi bem importante mesmo.
Em novembro, recebi uma mulher fantástica, a diretora Latam da Coca-Cola, Poliana Souza, que recentemente venceu também o prêmio Caboré.
Eu lembro exatamente dessa primeira reunião, acho que tinha nem 2 semanas ainda na Coca. Eu tava aí o meu chefe, o Selman, eu quero fazer isso. Eu desenhei no quadro, não tinha documento de apresentação, não tinha nada. Eu falei, tô pensando em fazer assim. Aí eu desenhei no quadro pra ele, assim, um negócio. Aí ele olhou, legal. Você já viu no México, não sei o que, porque ele é mexicano, né? Tinha acabado de chegar no México, a gente chegou juntos. Ele falou, você já viu o modelo do México, não sei o que. Falei, pô, vi, mas eu acho que isso aqui vai ser diferente, vai funcionar. Vamos? Ele falou, vambora. Falei, gente, que louco.
Tô chocada.
Ele aceitou minha ideia. Eu juro que eu achei que ele fosse me mandar fazer mais análise, voltar com outra
na
apresentação.
Hora,
ele falou, Poli, você acha que vai dar certo? Vambora. E eu lembro que eu cheguei em casa com o coração assim, eu falei, nossa, tomara que dê certo, né? Porque ele confiou em mim 100%. E no final deu. E então, eu acho que a receita aí é você ter, né, estratégia simples, que você depois engaja o sistema para executar, porque a gente é o sistema Coca-Cola, não depende só da Coca-Cola Company, a gente depende de, né? E eu acho que esse é um segredo mais da parte estratégica, time, estratégia. Mas eu acho que tem um ingrediente secreto aí que eu falo sempre, que é você estar rodeado de pessoas que te apoiam, né? Não só em casa, que a gente precisa ter, né? A gente, você sabe como é que é a vida louca que a gente leva, filho, casa.
Em dezembro, recebi a mais que inspiradora Jaqueline Conrado, que é Country Manager da United Airlines, e também a Ebru Semizer, que é CMO da Mercedes. Uma mulher turca que fala 6 línguas. E para fechar o ano, recebi a CEO do Instituto Nelson Williams, Anne Williams, uma mulher mais que inspiradora. E para fechar com chave de ouro, a vice-presidente de RH da TIM, Maria Antonieta Russo, com uma série de conquistas absolutamente incríveis. E é isso aí, mulheres positivas. Muito obrigada pela audiência. Te espero em 2022. E que VT é esse? Solta aí.
Olá, mulheres positivas!
Nossa, mano, eu sou muito engessada. Pode ir? Por que eu tô tirando pessoa? Eu tenho um TP, por que eu tô tirando da minha cabeça? Não sei. Nossa, deve ser mó ruim você ficar com fone, você fica ouvindo até a saliva, né, que sai. Já apareci na TV, no programa do Ratinho.
Olá, mulheres positivas! Hoje eu que tô sempre na frente das...
fazer.
Olá, mulheres positivas! Hoje eu que tô sempre atrás das câmeras vim fazer uma surpresinha pra essa maravilhosa. Meu, eu tô há tanto tempo fazendo esse programa que eu já tô falando maravilhosa igual você, Fabi. Aliás, você sabe quantas vezes você já falou essa palavra desde janeiro de 2021? Roda aí.
Maravilhosa. 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 Maravilhosa.
Maravilhosa.
É maravilhosa. Maravilhosa.
367 vezes. 367. E olha que esse ano inteiro, Fabi, a gente teve um total de 50 programas veiculados para mulheres do Brasil inteiro. Falando em mulher, você tem noção? Mulher? Falando em mulher, essa também foi uma palavra que você usou bastante, né? Você tem noção da quantidade de vezes durante todos esses 50 programas? Roda o VT. Foi?
Ficou bom.
Mulheres, 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 mulheres.
Gente, isso é equivalente a 13 vezes por programa. É muita coisa. E Fabi, vamos lá. Quantas vezes você já chamou meu nome durante os bastidores? Ou quantas vezes eu pedi pra você sorrir durante o programa? Tem como contar? Aí, tem como contar? Não. Não, não. É melhor deixar pra uma outra hora. Isso aí, senão a gente vai ficar até amanhã, né, produção? Brincadeiras à parte. Fabi, muito obrigada. Em nome de toda a equipe Jovem Pan, eu agradeço pela sua alegria, pelo seu companheirismo e também por você nunca ter desistido e também nunca ter deixado eu desistir. E a todas as mulheres positivas que acompanharam a gente nesse ano de 2021, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Um beijo. Ai, valeu, Fabi! Obrigada! Saiba que você é muito amada aqui nos corredores da Jovem Pan.
Ai, amei, tô emocionada, obrigada. Feliz Natal!
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.